E o nosso assunto agora é o Paraná. Vamos conversar ao vivo com o governador do estado, Beto Richa, que está ao telefone. Olá, governador, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Um prazer conversar com você e com os ouvintes da CBN.
Obrigada pela gentileza da entrevista. Governador, há uma grande expectativa dos gestores públicos em relação ao novo governo, ao governo de Michel Temer. Qual a opinião do senhor? Como é que fica o Paraná nesta nova conjuntura política?
Olha, a expectativa é muito boa, visto que o Paraná foi duramente perseguido por este governo que se encerra nesse momento, acreditamos que se efetive este afastamento da presidente Dilma, porque o Paraná foi muito maltratado por esse governo, uma discriminação sem precedentes de um estado que tanto ajuda a União, quarta maior economia, quarto maior contribuinte em recursos para o governo federal, mas não podemos admitir sermos dos últimos estados a receber recursos federais, até porque não é inteligente deixar de ajudar um estado que tanto contribui para a formação da economia nacional. Agora, com a mudança, uma nova perspectiva, uma esperança de termos uma boa relação e o Paraná receber de fato o tratamento que merece por parte do governo federal.
Paraná, inclusive, com o ministro no governo Temer, né? O deputado federal Ricardo Barros.
Sim, vai ser importante para o nosso estado ter uma liderança como o deputado Ricardo Barros numa das mais importantes pastas da República, que é a área de saúde, e tem muito trabalho a ser feito, mas confio na capacidade do Ricardo de dar conta desse recado, apesar que a saúde pública no país está praticamente falida. Exemplo disso que, na semana passada, recebi a visita do diretor-geral do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, Dr. Flávio, do reitor da Universidade Federal, professor Zaque Akel Sobrinho, e também o ex-ministro Euclides Scalco, que é da Associação de Amigos do HC, fazendo um apelo para que ajudasse o hospital a não fechar as portas. E na mesma hora conseguimos uma reunião com o nosso secretário de Estado da Saúde, o Michele, que já prontamente atendeu. E anteontem o Hospital de Clínicas recebeu um caminhão de medicamentos, de insumos e também sendo inserido no programa estadual HospiSUS, que destina recursos para custeio de hospitais públicos e filantrópicos. Veja só que ironia. Enquanto o governo federal fecha as portas para o estado do Paraná, nós estamos ajudando um hospital que é federal. Um hospital que devia ser mantido pelo governo federal, mas como faliram a saúde pública no Brasil, o Paraná está cobrindo a lacuna, a responsabilidade do governo federal para não deixar um hospital tão importante quanto esse fechar as portas. Então, acho que o Ricardo vai poder ajudar com o seu preparo, com a sua articulação, a melhorar a saúde pública no país, que ali o problema, eu acho que é de gestão. E para nós, paranaenses, vamos ter lá um importante apoio para ajudar ainda mais a saúde do Paraná.
Bom, é um novo governo, né, mas com dificuldades econômicas aí para os municípios, para o estado, são as mesmas, né? Eu queria saber do senhor, qual a opinião do senhor sobre essa possibilidade dos estados terem uma nova fórmula de cálculo da dívida com a União, como pede Santa Catarina, né? Qual a opinião do senhor sobre esse assunto?
Olha, é um debate que suscitou em função de as dívidas dos estados com a União serem impagáveis. Vou citar para você o exemplo do Paraná, que é similar aos demais estados brasileiros. Nós temos uma dívida contraída com a União, que é do ano de 1999, 5 bilhões e 600 milhões de reais. Já pagamos, ao longo desse período, 13 bilhões de reais. E devemos outros 9 bilhões e meio. Então, é uma bola de neve que vem se avolumando e torna impossível o pagamento dessa dívida, sufocando a capacidade de investimentos dos estados brasileiros. Já melhorou um pouco, porque foi mudado o indexador dessa dívida, que era IGPDI mais 6%, para IPCA mais 4%. Mas então, em função dessa relação de praticamente o governo federal assumindo um papel de agiota, cobrando juros exorbitantes dos estados, é que surgiu essa demanda dos estados de mudança, né, dessa situação e o recálculo de juros compostos para juros simples. O Paraná conseguiu uma liminar ontem no Supremo, que agora entra nesse prazo estabelecido por esta corte, de 60 dias. Então, 60 dias nós não pagamos a dívida até haver um consenso entre os estados e o Ministério da Fazenda de como é que se dará essa dívida. Mas, de qualquer forma, isso só abriu o debate, a discussão daquilo que seja mais justo para os estados e também pensar do outro lado, né? A União, que nós possamos pagar e que a União não tenha um prejuízo tão grande, né, com a mudança radical do cálculo dessas dívidas. O Paraná, por exemplo, não tinha mais nada para pagar. Teria um crédito de R$1,50 bilhão.
O senhor acha que essa negociação vai ficar mais fácil agora com o Michel Temer?
Não tenho dúvida alguma disso. Hoje ainda falei com o governador Geraldo Alckmin, que estará em Maringá amanhã. Amanhã eu vou acompanhar o Geraldo Alckmin, mudei minha agenda que era para ser hoje, mas na hora que o governador de São Paulo confirmou a sua honrosa presença no Paraná, na cidade de Maringá, visitando a nossa Expoingá, aí mudei a agenda para amanhã para justamente acompanhá-lo. Então hoje conversávamos de fazer uma reunião para apresentarmos uma proposta para o ministro Meirelles em relação à dívida dos estados.
Então o senhor virá amanhã a Maringá, pela manhã, governador?
Eu vou pela manhã porque, se eu não me engano, às 11 horas da manhã, nós temos uma grande inauguração de uma edificação da Sanepar, cidade de Maringá, que, por sinal, a Sanepar também é mais um exemplo da boa gestão do nosso governo, porque ela foi escolhida no ano passado, foi eleita a melhor companhia de saneamento do Brasil, pelo instituto que cuida dessa área, que é o Trata Brasil, e foi divulgado no jornal Valor Econômico. E também via no ranking nacional das 10 cidades com os melhores índices de saneamento, entre as 10 está a cidade de Maringá. Né? Temos 3 cidades entre as 10, e entre as 25, já incluindo Cascavel e Curitiba, que é a capital com o melhor índice do país. Então, isso é o resultado do trabalho competente da Sanepar, que no nosso governo assumiu uma nova postura, com um novo planejamento, com uma gestão mais eficiente, apresentando os resultados que garantem qualidade de vida aos paranaenses. Então, eu já vou antes para a inauguração desta obra da Sanepar.
E depois o senhor visita Expoingá?
Depois eu acompanho o governador Alckmin em torno de 14h30 da tarde na Expoingá.
Bom, o senhor estava falando sobre a questão econômica do estado, né? A gente teve uma boa notícia recentemente que foi a recuperação da indústria em março, no Paraná também, no Brasil, mas o Paraná teve uma recuperação maior. Será que esse ritmo se mantém?
Eu acho que sim. Nós fizemos o ajuste fiscal aqui, né? Justamente medidas duras, amargas, impopulares, mexeu muito com a aprovação do meu governo. Mas eram medidas fundamentais, inadiáveis para o futuro do Paraná, para justamente, como percebemos lá atrás, proteger o Paraná dos efeitos nocivos desta grave e profunda crise financeira nacional. E no momento daquela turbulência, que eu estava sendo muito atacado e gerou uma grande incompreensão na sociedade, eu já anunciava, já lá em dezembro de 2014, que o Paraná era o primeiro estado do Brasil a fazer o ajuste e seríamos o primeiro a sair da crise. Isso aconteceu. E também disse que todos entenderiam melhor que o que nós fizemos era importante quando tivesse a oportunidade, e hoje já tem, de comparar o Paraná, que fez a lição de casa, com os demais estados que não fizeram. Hoje temos visto pela imprensa nacional estados com dificuldade de honrar seus compromissos, de pagar os seus servidores públicos, de pagar aposentados e pensionistas, e nós aqui não só estamos honrando os compromissos, um grande pacote de investimentos em obras, como é o único estado do Brasil que deu, neste ano, um reajuste ao funcionalismo de 10,67%. É uma demonstração clara, inequívoca, da saúde financeira do estado do Paraná. Não que sobre dinheiro, mas nesse momento de crise, temos uma situação tanto mais confortável do que as demais unidades da federação.
E o Paraná criou o Nota Paraná este ano, né? Está dando resultado, governador?
Está dando um resultado extraordinário. até porque é de autoria do nosso secretário de Fazenda, Mauro Ricardo, que foi secretário na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e também em outras localidades do Brasil, como foi lá na cidade de Salvador. Ele implantou em vários lugares este programa, que começou na cidade de São Paulo com absoluto sucesso. Então, de lá para cá, ele pôde evoluir nessa proposta, aperfeiçoá-la. E ele próprio já disse aqui em várias solenidades que mensalmente estamos entregando prêmios às pessoas que pediram a nota Paraná. E ele próprio disse que superou as suas expectativas, que a conscientização dos paranaenses foi muito rápida da importância dessa nota, que na ocasião do seu lançamento foi muito atacada pelos meus adversários maldosos, que disse que a população não devia entrar nessa, porque isso era para fiscalizar a situação das pessoas, entrar na sua vida. Nada disso. É só um programa que garante a diminuição da carga tributária individual, na medida em que nós devolvemos 30% do imposto arrecadado no varejo, ajuda a combater a sonegação fiscal e também a diminuir a concorrência desleal, na medida em que se pede nota em todos os estabelecimentos comerciais. Então, é um programa muito bom, ampliou a nossa arrecadação e garantiu todas estas vantagens. As pessoas, nos seus depoimentos aqui mensalmente na entrega de prêmios, se diziam surpresas quando receberam a ligação dizendo que tinha sido sorteada, que até achavam que era um trote, ainda mais no momento de crise, um dinheirinho que vem em boa hora. Que entregamos os maiores prêmios, mas muitas pessoas recebem aí R$50, R$100, R$1.500 de volta, têm recebido com frequência. Então eu tenho conversado com as pessoas e sentido que é um programa muito bem avaliado.
Uhum. Governador, e a compra das vacinas contra a dengue? O Estado vai mesmo comprá-las?
Ah, sim. Nós divulgamos há menos de um mês uma reunião que tive com uma grande indústria farmacêutica francesa, que é a única que fabrica essa vacina da dengue. Só é disponibilizado, se não me engano, na Tailândia e em outro país que tem epidemia de dengue. E seríamos o primeiro estado da América Latina toda a fornecer esta vacina, né, contra a dengue. Então já estamos concluindo as negociações com essa indústria para começar já a vacinação, se não me engano, no mês de junho ou julho, porque são três aplicações, três doses, para já chegar no final do ano, no início do verão, as pessoas imunizadas em relação a essa doença que tem trazido seríssimos prejuízos e transtornos ao estado do Paraná. Então o Paraná já sai na frente como o primeiro estado da América Latina a fornecer esta vacina.
Uhum. Só para encerrar, governador, o senhor tem alguma agenda em Brasília nos próximos dias? Vai se reunir com o novo governo, o governo Temer?
Não, no momento ainda não, até porque estão tomando pé da situação, né? Está havendo a mudança do governo, ainda os ministros se acomodando nas suas pastas, mas tão logo isso se normalize, vou lá sim. Temos muitas reivindicações para o estado do Paraná, até porque estavam represadas pelo maltratamento deste governo ao nosso estado. Então agora mostrar que o Paraná tem direito a ter um novo tratamento por parte do governo federal. E acredito, muito otimismo, que teremos aí uma grande relação com este próximo governo.
Governador, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço e até amanhã em Maringá. Obrigado.
Conversamos com o governador do Paraná, Beto Richa. Falamos sobre o novo governo, o governo Michel Temer, também sobre economia e saúde.